Caraças.
Queria ter tempo para tocar mais.
O Festival do Cinema de Cannes prossegue até dia 19, nesta cidade do sul de França. A curta-metragem Foi, dos portugueses Vasco Ruivo e Gonçalo Almeida, tem projeção no Short Film Corner. Trata-se da história trágica de Clara, imigrante brasileira em Portugal, abraços com a precariedade e um filho por criar. Vasco Ruivo começa por nos explicar o porquê da aposta em Cannes para esta obra.
Porque essa aposta, isso foi uma coisa que foi discutida com o outro realizador que trabalhou comigo e pareceu-nos que seria o espaço ideal para ter o nosso filme visível, para podermos mostrar a outras pessoas e também uma oportunidade para podermos estar presentes no festival e participar numa série de atividades e conhecer uma série de pessoas que nos poderia ser muito interessante e muito útil.
Que olhar é que tem acerca de Cannes, deste certame? Porquê é que este festival, em si entender, pode marcar a diferença em relação a outros?
Os filmes que passam por Cannes, que são selecionados para Cannes, são sempre muito bem escolhidos, é sempre uma curadoria muito bem feita. No entanto, relativamente ao Short Film Corner, que são duas coisas radicalmente diferentes, o Festival de Cannes e o Short Film Corner, nós também, neste caso, quando submetemos o filme para o Short Film Corner, também o submetemos para a seleção oficial, porque existe realmente uma grande diferença entre uma coisa e a outra.
O filme chama-se Foi, um título extremamente sóbrio, curto, que tem que ver com uma existência algo trágica de uma imigrante brasileira em Portugal. Como é que surgiu esta história e como é que ela depois foi transposta para o ecrã?
A história surgiu-me numa altura em que tinha acabado de ver várias obras do Rossellini e houve uma que me marcou particularmente. Existe uma situação de um grupo de soldados, se não me engano, americanos, que estão acompanhados de uma cidadã italiana, e ela acaba por morrer a tentar defender um soldado americano, enquanto todos os outros companheiros desse soldado encontram os dois corpos, pensam que foi ela que o terá tentado matar e que ele se terá tentado defender. Isso para mim foi muito interessante porque, para a história, pelo menos para todos aqueles soldados, para todos aqueles presentes, aquela pessoa seria uma coisa que era radicalmente oposta àquilo que foi enquanto ainda estava viva. E depois disso, estar a ler coisas do Kundera, sobre a imortalidade, deixou-me sempre muito uma obsessão com a questão da imortalidade, não da imortalidade no sentido divino da palavra, mas da imortalidade daquilo que resta de uma pessoa depois da morte e também daquilo que não resta, neste caso mais daquilo que não fica. E, portanto, do impacto que pode ter uma ação que depois aquele que pratica a ação acaba por ser esquecido e se apagar, mas a ação pode perpetuar-se de alguma maneira. Ou seja, interessou-me muito o lado humano por detrás de feitos cuja origem nunca vamos conhecer. A possibilidade de haver uma mão humana por detrás deles. A ideia da história já tinha há algum tempo e, portanto, acabou por se conjugar tudo neste filme.
A fotografia e a música têm aqui papéis absolutamente preponderantes. Como é que foi, por exemplo, chegar-se a um trabalho destes com o Pedro Ramires, não é? Foi ele o responsável da fotografia, certo?
Exatamente. O Pedro Ramires esteve sempre desde muito cedo envolvido neste projeto. Tínhamos sempre discutido a ideia de tentar passar o filme de uma forma extremamente sóbria, de que cada plano por si só fosse bastante significativo e não tivéssemos que usar a estratégia de telenovela de campos contra campos a toda a hora. Até desenvolvemos o guião de alguma maneira em conjunto e, portanto, ele esteve sempre muito consciente das minhas intenções com o filme e conseguiu transpô-las para a fotografia do filme.
Também é fotógrafo. A fotografia tem uma parte preponderante na sua vida. Desde criança, não é? Se interessou muito pela fotografia. Começou já com base nos roteiros, nas viagens. Aliás, várias obras suas têm que ver com percursos seus de viagens à Islândia, ao Sri Lanka, à China. Será que nos pode contar, efetivamente, como é que isto se foi materializando?
Para mim, viajar sempre foi uma coisa que me deu muito, muito prazer e registar as viagens desde muito cedo também foi uma coisa que me deu muita satisfação. Também a capacidade de pegar numa experiência e de tentar perpetuar a memória dessa experiência de uma maneira melhorada e aprimorada da própria realidade, ou seja, de uma enorme viagem, tirar aquilo que é o melhor e tentar que isso seja aquilo que fica como a memória posterior à experiência. E nunca tinha posto a hipótese sequer de enverdar por esta área audiovisual, mas sempre que viajava queria levar comigo uma câmera. Isto começou quando fui fazer uma viagem com um amigo aos 17 anos e fomos percorrer a Europa de comboio. Eu quis levar uma câmera para poder filmar, e depois de filmar as coisas acabei por juntar tudo em casa e fazer o meu primeiro pequeno filme de viagem. Comecei a ganhar o gosto e a fazer sempre isto, e, portanto, sempre que tinha a oportunidade de viajar e de filmar, fazia-o. Isto acabou por se tornar uma coisa que era tão satisfatória que quis mesmo trabalhar a questão do audiovisual profissionalmente.
A ideia, imagino, agora seja mesmo apostar a 100% por esta via.
Acabei há muito pouco tempo os meus estudos nessa área e, portanto, o trabalho que tenho tido até à data tem sido sempre como freelancer.
Era o realizador português Vasco Ruivo, cujo filme foi, está em exibição no Short Film Corner, à margem do Festival de Cinema de Cannes.
Já cá estava?
Não. Comprei esse piano com os primeiros salários que eu juntei aqui.